DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Nuno de Noronha e comigo tenho o Guilherme Correia da Silva com as notícias que estão a marcar esta quarta-feira, 2 de outubro.
Boa noite. Não há fim à vista para a paralisação da Administração Federal dos Estados Unidos. Pelo segundo dia consecutivo, 800 mil funcionários tiveram de ficar em casa. O presidente norte-americano Barack Obama cancelou as viagens à Malásia e às Filipinas para tentar um acordo orçamental com os rivais republicanos e pôr fim ao impasse. Hoje, Barack Obama convidou os líderes democratas e republicanos para uma reunião na Casa Branca. Em Itália, o governo de coligação do primeiro-ministro Enrico Letta sobreviveu a uma moção de confiança no Parlamento. A moção foi aprovada com 235 votos a favor do governo e apenas 70 votos contra. O voto de apoio ao governo é considerado um revés para o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. Dias antes, Berlusconi tentou derrubar o executivo, dizendo aos ministros do seu partido no governo para se demitirem. Mas esta quarta-feira, antes da votação, Berlusconi mudou de posição para surpresa geral e pediu aos deputados que votassem a favor do executivo de Enrico Letta. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra um jornalista keniano. O jornalista Walter Barasa é acusado de tentar subornar testemunhas para que elas desistissem de prestar depoimentos contra o vice-presidente keniano William Ruto. Ruto está a ser julgado no Tribunal Penal Internacional e é acusado de incitar à violência pós-eleitoral no Quênia em 2007. Acusações que Ruto nega. Também o jornalista keniano já rejeitou as alegações do tribunal. Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé pediu hoje aos líderes partidários para aceitar os resultados das legislativas de sábado passado. Condé disse que os políticos devem acolher os resultados com maturidade. Ontem, os boletins de voto ainda estavam a ser transportados dos postos eleitorais. Foram anunciados alguns resultados parciais, mas os resultados finais estão a demorar e estão a ser aguardados com tensão. A capital do país está em alta vigilância policial e militar. A oposição já alertou para possíveis fraudes eleitorais. O presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifo Nyamadjo, vai pedir à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, para impedir a participação dos membros do governo transitório nas eleições gerais no país. Para Nyamadjo, os atrasos que se verificam no processo de transição devem-se ao facto de alguns membros do executivo transitório já se terem perfilado para concorrer às eleições legislativas, escreve a agência de notícias Lusa. Moçambique prevê arrancar com a produção de gás natural em 2018. É essa a data apontada pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, que gera as participações do Estado moçambicano nos recursos minerais. Todos os esforços estão a ser feitos nesse sentido, segundo a empresa citada pela Lusa. Nelson Okuane, do Conselho de Administração, afirmou que o gás moçambicano pode perder competitividade caso não seja colocado no mercado a partir de 2018. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu hoje à Síria acesso imediato para as equipas de ajuda humanitária. Esta foi uma declaração unânime do Conselho de Segurança. O Conselho está preocupado com a situação humanitária que se está a deteriorar no terreno. Até agora, a Rússia, aliada de Damasco, teve reservas em conceder um livre trânsito às equipas de ajuda humanitária para passarem pelas fronteiras, porque isso implicaria que a ajuda chegasse diretamente às zonas fronteiriças, sob controlo dos rebeldes no norte e no leste do país. A Amnistia Internacional condenou hoje a repressão das autoridades da Turquia às manifestações antigovernamentais de junho passado. A Amnistia divulgou hoje um comunicado em que diz que os direitos humanos foram violados em larga escala. Segundo a organização, foi sistematicamente impedido o direito a reuniões pacíficas e foram numerosas as violações do direito à vida, à liberdade e a não ser torturado e maltratado. Por fim, no desporto, continua hoje a fase de grupo da Liga dos Campeões. O clube alemão Bayern de Munique joga fora de casa contra o Manchester City. Até há pouco o Bayern estava a ganhar por 1-0. O Bayer Leverkusen defronta neste momento o Real Sociedad e estava empatado a 0 bolas. O Benfica está a jogar contra o Paris Saint-Germain e até há pouco estava a perder 3 bolas do Paris Saint-Germain contra 0 do Benfica. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite apresentado por Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Impasse político nos Estados Unidos continua, com paralisação parcial dos serviços da administração federal. Passado negro da SWAPO no sul de Angola continua por esclarecer. Pedidos de visto dos refugiados sírios para o Brasil continuam a aumentar. Estes são os destaques desta quarta-feira, 2 de outubro. Começa agora o Jornal da Noite. Os Estados Unidos enfrentam desde terça-feira uma paralisação parcial dos serviços da administração federal. No início do novo ano fiscal, ainda não há acordo orçamental entre os democratas do presidente Barack Obama e a oposição republicana, que detém a maioria na Câmara de Representantes. Devido a esta paralisação, Obama foi obrigado a cancelar a sua visita à Malásia e às Filipinas. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de funcionários de serviços geridos pelo governo federal têm de trabalhar sem receber. E outros 800 mil são obrigados a ficar em casa. Também estão encerrados parques nacionais, museus e monumentos públicos, como a famosa Estátua da Liberdade em Nova Iorque. Estas são algumas das consequências do braço de ferro entre os democratas do presidente Barack Obama e os republicanos da oposição. A maioria democrata no Senado e a maioria republicana na Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso, não chegaram a acordo para a aprovação do Orçamento de Estado para o novo ano fiscal de 2014. Após a falta de entendimento, Obama anunciou a paralisação parcial da administração federal, que acontece pela primeira vez em 17 anos. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano John Boehner, atira as culpas para o lado democrata.
O Senado rejeitou sempre as nossas propostas, mas, segundo a Constituição, há uma maneira de resolver este processo, que é sentarmos-nos para falar das nossas diferenças.
O Partido Republicano exigia a eliminação e pelo menos uma alteração profunda ao chamado Obamacare, o programa de saúde da administração do presidente norte-americano. A reforma da saúde já foi aprovada pelo Congresso em 2010. A Casa Branca fala em chantagem política e alega que os republicanos estão a tentar obter à força uma vitória que não conseguiram por via legislativa, judicial ou eleitoral. A líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, não poupa críticas aos republicanos. Não se recorre à ameaça de fechar o governo para se tentar fazer avançar com uma agenda política. Não é assim que funciona. É isto que se chama irresponsabilidade e é por isso que esta paralisação é da responsabilidade do Tea Party.
Government shutdown.
Numa mensagem ao país, na terça-feira, o presidente norte-americano também atribuiu o impasse a uma cruzada ideológica do Tea Party, o movimento republicano conservador que é contra a reforma da saúde no país. Barack Obama acusou os republicanos de terem o país refém e alertou para as consequências.
Esta paralisação terá um impacto económico muito real em pessoas reais desde já. Paralisações anteriores perturbaram a economia de forma significativa e esta também irá travar a nossa economia no momento em que ela já ganhou alguma força.
A paralisação de serviços administrados por Washington pode custar mais de 1 mil milhões de dólares aos cofres públicos, segundo os cálculos da Casa Branca. Para o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, o impasse orçamental norte-americano pode ser um risco não só para aquele país, mas também para todo o mundo. Alguns especialistas também já avisaram que os investidores podem passar a ver com desconfiança os investimentos nos Estados Unidos. A nível mundial, receia-se, por isso, uma nova crise económica. Nas ruas de Nova Iorque, onde já se sentem os efeitos da paralisação, o descontentamento é óbvio.
Os políticos estão a agir como crianças de 3 anos. Estão a ver quem consegue suster a respiração durante mais tempo.
Hold their breath the longest. This is ridiculous.
É ridículo. Temos de encontrar uma maneira de resolver isto. A vida das pessoas depende disso. E acho que é uma loucura que não possam chegar a um acordo.
Madalena Sampaio, DW.
Vamos à pergunta de hoje. Acha que o impasse nos Estados Unidos terá efeitos económicos no resto do mundo? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Nos anos 80, o Movimento de Independência da Namíbia, a SWAPO, manteve prisões no sul de Angola, onde estiveram detidos dissidentes desta organização. Muitos desapareceram, outros foram torturados. Na Namíbia, pouco se fala sobre o assunto. A própria SWAPO, que governa o país desde a independência, em 1990, ainda não admitiu este capítulo negro da história. O correspondente Anselmo Vieira foi ao terreno, no Lubango, para saber como os angolanos lidam com o passado.
A província da Huila, situada no sul de Angola, registrou nos seus anais a luta de libertação do país vizinho, a Namíbia. Pois, foi nos finais da década de 70 que a Organização dos Povos do Sudoeste Africano, SWAPO, procurando bases no exílio para a luta contra o regime racista da África do Sul, que na altura administrava a Namíbia, a África do Sul não ficou passiva. Interveio na guerra civil angolana, apoiando a UNITA e lutando contra o MPLA, que teve boas relações com a SWAPO. Perante esta perseguição do exército sul-africano, as forças da SWAPO em Angola, instalou-se um clima de medo em que a SWAPO começou a perseguir os seus próprios membros como supostos espiões para o regime sul-africano. A SWAPO instalou várias prisões no sul de Angola, onde encarcerou o número, até hoje não conhecido, de pessoas sem nenhum processo jurídico. O professor aposentado, custódio Alfredo João, hoje com 63 anos de idade, pertenceu na altura às forças do governo do MPLA de Angola, as FAPULAS, Forças Armadas de Libertação de Angola. Afirma que muitos inocentes foram acusados como informantes do exército racista sul-africano. Sem provas nenhumas, muitos foram torturados tanto na cidade de Lubango como na localidade da Jamba, também no sul de Angola.
A delegação da SWAPO, e aqui onde está a polícia económica, quer seja a estrutura de baixo como a de cima por completa, até os seus anexos, foi a parte, a direção militar da SWAPO, mesmo os assessores russos e soviéticos também viviam ali. São essas duas casas principais da direção, únicas aqui no Lubango.
Apesar de terem sido vários os locais em que eram torturados, os mesmos, desde o município da Jamba, passando pela zona do Luiovo e Polígono, ambos na cidade do Lubango, tinham lugar, sobretudo, na delegação da SWAPO, situado no bairro da Laje, e na antiga direção militar namibiana, no bairro do Benfica, ambos na cidade do Lubango, onde funciona atualmente a sede da Polícia Económica, conforme enumera custódio Alfredo João.
Muita gente inocente morreu porque quando a informação que lhe desse não fosse de seu agrado, as desgraças também ali vinham. Muito eram torturados, deram maior desgraça às outras pessoas. Muita gente desapareceu.
Outro ex-integrante das forças governamentais angolanas, FAPULA, Armando José Chicoca, diz que nesta empreitada, a sede da logística não foi poupada deste triste cenário, pois a sua casa estava a 100 metros da mesma.
Portanto, a logística da SWAPO está mesmo a escassos 100 metros da minha casa. Inclusive, até eu tive aí muitos amigos, aqueles jovens guerrilheiros, um chamado Pinto, o Mateus Ngoche, até treinamos os karatê juntos. Aí nós vimos isso, morreu aí muita gente.
Armando José Chicoca advoga que chegou o momento da SWAPO pedir desculpa aos namibianos pelos inúmeros erros que cometeu tanto em Angola como no território da Namíbia. Segundo Chicoca, a Namíbia deveria seguir o exemplo da África do Sul.
Eu acho que o continente africano gosta de guardar coisas para o futuro. Isso é muito mau. Era bom que as pessoas que viveram os acontecimentos namibianos começassem já a revelar os factos. Porque podemos mentir, mas as coisas serão reveladas amanhã. E a SWAPO não pode ter, de maneira alguma, a ousadia de pensar que a Namíbia é só do governo da SWAPO. Não, a Namíbia é dos namibianos. Vi jovens, eram raptados. Eu penso que no contexto da SWAPO devíamos fazer aquilo que a África do Sul fez. Uma comissão da verdade. Falar a verdade, haver um perdão. Então, se não fizerem isto, vão deixar a carga negativa para a futura geração.
Da Willa para a DW, Anselmo Vieira.
Todos os anos, a Organização de Cooperação Internacional da Igreja Evangélica Luterana da Alemanha, Brot für die Welt, Pão para o Mundo, escolhe um país para a sua campanha nacional de angariação de fundos. Este ano, o país é Angola. A campanha tem início no dia 30 de novembro em Bremen, no norte da Alemanha, onde será apresentado o trabalho desta organização na província do Coanza Sul. Johannes Beck, jornalista da DW África, perguntou à responsável por Angola na ONG, Petra Aschoff, se um país tão rico em recursos naturais como Angola precisa de uma campanha de doações.
Sim, precisa, porque Angola sofreu muitos anos da guerra civil. Pão para o Mundo está a ajudar um projeto da organização ACM, Coanza Sul. Coanza Sul é uma província onde a guerra tinha uma intensidade muito grande, muito forte. E a população que vive lá agora foram refugiados que voltaram para esta região quase 12, 13 anos atrás. Todas as infraestruturas foram destruídas e as pessoas que chegaram lá chegaram com nada na mão e por isso precisaram realmente de ajuda. Desde alguns anos, Pão para o Mundo está a apoiar a organização ACM Coanza Sul com projetos de desenvolvimento.
Que concretamente faz a ACM Coanza Sul na zona?
Uma ação grande são treinamentos em métodos agrícolas, métodos de sustentabilidade, porque este é muito importante de guardar a riqueza dos solos e tudo isso, também dos sementes. Mas também é importante de organizar a sociedade civil, aliás, os camponeses, porque eles normalmente trabalham sozinhos, mas organizar os camponeses é importante em várias ações. E por isso este projeto tem uma componente grande de apoiar estruturas sociais. Eles criaram grupos responsáveis para vários temas. Uma é a higiene, uma são aqueles métodos agrícolas, uma outra é abastecimento de água, uma é melhorar a comercialização dos produtos.
A partir de 30 de novembro vão ser pedidas as doações para Pão para o Mundo, Brot für die Welt. Será que todas as doações deste ano vão para estes projetos em Angola?
Não vai ser assim. Todas as doações que entram à organização são para estes projetos que são aprovados este ano e para os próximos 3 anos. A ACM Coanza Sul é só um exemplo como Pão para o Mundo trabalha em conjunto com as organizações no Sul. É só um exemplo.
Portanto, é uma pequena parte que vai para Angola. Quanto que Pão para o Mundo investiu no último ano, por exemplo, nestes projetos em Angola?
São quase 100 mil euros por ano. Agora, o novo projeto está no processo de aprovação e vão ser 130 mil euros por ano.
Tudo na província de Coanza Sul?
Sim, é na província de Coanza Sul, mas no distrito de Pambangala e lá para o trabalho em 8 comunidades.
Palavras da responsável por Angola na ONG Brot für die Welt, Petra Aschoff. A entrevista foi conduzida por Johannes Beck. Depois de várias semanas...
Cerca de 2 milhões de sírios procuraram refúgio nos países vizinhos, mas a Turquia, o Líbano, a Jordânia e o Iraque começam a limitar a sua entrada. E em nenhum destes países os refugiados obtiveram um estatuto legal que lhes possa conceder proteção. Cada vez mais sírios procuram, por isso, refúgio noutro lugar. E o Brasil é um dos países de eleição. Mas até agora, só poucos conseguiram lá chegar. 261, para ser exato, segundo informação prestada à DW pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Brasília. O politólogo brasileiro Maurício Santoro, da Universidade Fundação Getúlio Vargas, diz que este número é extremamente baixo, tendo em atenção o total de 2 milhões de refugiados. O consultor da secção brasileira da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, explica.
O Brasil tem uma grande comunidade árabe e a maior parte dessa comunidade é de origem sírio-libanesa. Então, isso por si só já torna o Brasil um país bastante interessado no que está acontecendo na guerra civil na Síria, já que aquelas pessoas que estão matando e morrendo, né, são parentes, são amigos de muitos cidadãos brasileiros.
A história da imigração sírio-libanesa para o Brasil começou no século XIX. Hoje, 15 milhões de brasileiros têm raízes árabes. Mas, tradicionalmente, este país gosta de se manter à parte dos conflitos internacionais, diz Maurício Santoro.
O Brasil gosta de pensar em si mesmo como um país muito acolhedor, formado por imigrantes de várias culturas, com uma grande tolerância religiosa. Mas, infelizmente, isso não tem se traduzido num Brasil acolhedor a um grande número de refugiados. Oficialmente, existem 4 mil refugiados no Brasil. Esse é um número muito baixo para um país que tem quase 200 milhões de habitantes.
Acresce que os refugiados sírios enfrentam enormes obstáculos burocráticos quando tentam obter um visto para o Brasil. Por exemplo, devem provar que têm residência fixa e não têm cadastro policial. Algo perfeitamente impossível nas circunstâncias, comenta Maurício Santoro.
O próprio depoimento dos refugiados sírios, né, tem sido no sentido de dizer que a sociedade brasileira é acolhedora, mas que o governo não é.
Questões de segurança têm um papel de relevo na atitude do governo brasileiro, que teme que entre os refugiados venham também fundamentalistas islâmicos. Santoro diz que é um argumento válido, mas sublinha que a maioria dos refugiados são mulheres e crianças.
Muitos brasileiros descendem de pessoas que vieram para o Brasil em situações muito parecidas. Né? A presidente Dilma, por exemplo, é filha de um imigrante da Bulgária, um país também que teve uma história muito brutal no século XX. O vice-presidente Michel Temer é de uma família libanesa, né? Também um país que atravessou guerras civis, invasões. Né? Então, muitos brasileiros se identificam com o tipo de drama que os sírios estão vivendo agora, porque são pessoas que ou viveram isso, ou que tiveram pais ou avós que passaram por algo muito semelhante também.
Por isso, o especialista exige que as leis de imigração no Brasil, que datam da ditadura militar do século passado, sejam reformadas, pois não se adequam mais aos valores democráticos do Brasil. Cristina Gripal, DW.
Depois de várias semanas de protestos, o Partido Islâmico Ennahda informou que vai retirar-se do governo, entregar o poder aos tecnocratas e iniciar conversações. A Tunísia adotou um calendário apertado para pôr termo à crise política, que começou com o assassinato de um dos líderes da oposição, Mohamed Brahmi, no final de julho. Desde então, levantou-se uma onda de tumultos nas ruas do país, com a oposição a pedir repetidamente um protesto em massa. Com a retirada do Ennahda, a Tunísia deverá ter, em 3 semanas, um governo de transição e, dentro de 1 mês, serão convocadas eleições. Thomas Hassel, do Instituto Otto Suhr de Ciências Políticas em Berlim, acredita que muitos políticos da oposição da Tunísia olham para o plano de diálogo nacional como um passo na direção certa.
Espero que seja uma saída. O Ennahda sente que grandes grupos sociais estão a ficar cada vez mais ligados à oposição. Temos de esperar e ver o que acontece nos próximos dias. A experiência mostra que o Ennahda se renova quando se mantém no poder, mas eu julgo que há um grande medo do Ennahda.
Thomas Hassel salienta que é preciso manter-se alerta a propósito dos peritos que vão formar o governo de transição para se certificarem que são de facto politicamente independentes. O politólogo explica que a retirada do Ennahda do governo se deve ao medo de virem a compartilhar o mesmo destino que a Irmandade Muçulmana no Egito. O derrubo do presidente Mohamed Morsi foi acompanhado de perto pelos colegas da Tunísia, que observaram a onda de violência que se gerou no país. Hassel diz que mesmo nas entrelinhas dos discursos do líder do Ennahda, Rachid Ghannouchi, se percebiam temores de que algo semelhante pudesse acontecer na Tunísia. Elisabeth Brauner, chefe da delegação de Tunis da Fundação Alemã Friedrich Ebert, também acredita que os eventos no Egito tiveram influência na Tunísia.
Havia a possibilidade clara, como houve no Egito, de que a Tunísia pudesse entrar numa espiral de violência que acabasse numa guerra civil.
O Ennahda claramente venceu as primeiras eleições livres em 2011, depois da destituição do ditador Ben Ali, em janeiro do mesmo ano. A Tunísia tem sido governada por uma coligação tripartida, constituída também pelo Partido de Centro-Esquerda Congresso da República, liderado pelo presidente Moncef Marzouki, e o Partido Social-Democrata Etakol, chefiado por Ben Jafar. Porém, o esquema tripartido não foi suficiente para conduzir à estabilidade um país tantas vezes chamado como a mãe da Primavera Árabe. Logo depois da formação do governo, os três partidos comprometeram-se a elaborar uma nova constituição no prazo de um ano. Mas o Ennahda é muitas vezes acusado de ter propositadamente atrasado o processo. Muitos parlamentares reclamaram que as questões levadas à Comissão Constitucional não eram consideradas e que as propostas anteriormente acordadas entre os partidos não estavam a ser executadas pelo governo. Elisabeth Brauner acredita que o assassinato de Brahmi foi apenas o catalisador para novos protestos depois de meses de frustração que culminaram com a demissão em bloco de 50 deputados. O movimento sindical, o GTT, juntou-se à guerra de partidos há 2 meses, mas até agora sem efeito. Nuno de Noronha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Guilherme Correia da Silva. Guilherme, muitas respostas à pergunta de hoje.
Várias respostas. Por SMS, Adnilson Plínio Mendes escreve que os democratas e os republicanos devem sentar-se na mesma mesa para dialogar, porque os Estados Unidos são vistos como o berço da democracia no mundo. Lafo Baldé diz que o impacto é negativo, poderá trazer mais complicação para o mundo, porque é a primeira economia no mundo. Lafo Baldé que diz também que o Benfica não está bem, vai ser uma goleada também para porque o treinador não tem sorte, escreve Lafo Baldé, isto depois do Benfica estar a perder por 3-0, num jogo que ainda está a decorrer frente ao Paris Saint-Germain na fase de grupos da Liga dos Campeões. No Facebook, Emílio Miguel escreve que no caso particular de Angola, e ainda sobre a pergunta do dia, no caso particular de Angola, e assim como em outros países de África em que os investimentos americanos não interferem em grande escala, o efeito não afetará a economia real. É importante que se diga que a balança comercial das economias emergentes poderá, de certo modo, mitigar os efeitos desta crise. Por outro lado, o mundo aprendeu muito com as medidas de austeridade na Europa, que ainda não produziu resultados satisfatórios. A troika pode estar em perigo. Vasco Ernesto Moando diz: um efeito destes causa uma marcha para trás nos esforços de erradicação dos males que afetam o mundo. Também pode o mundo criar alternativas chãs para a existência de outros centros económicos. Saturnino Saldanha Casimiro diz: claro, visto que é a maior economia mundial. Velhinho Gabriel Pai Nosso também diz que sim. Vejamos que tudo de mal que acontece nos Estados Unidos abrange o mundo, infelizmente. Sobre um outro tema que colocámos no Facebook, sobre a organização alemã Brot für die Welt, Pão para o Mundo, que escolheu Angola para a campanha nacional de angariação de fundos, perguntávamos no Facebook: acha que um país tão rico em recursos naturais precisa realmente de doações da Alemanha? Ismael Celestino diz: Angola é um caso à parte, precisa. Emílio Miguel escreve: devemos ter atenção em conceituarmos. O país pode até ser rico, mas existem milhares de angolanos a passar fome enquanto os políticos são aplaudidos nos seus discursos. Por e-mail recebemos ainda uma resposta à pergunta de ontem sobre o negócio da compra de barcos franceses por Moçambique. Bruno Gomes diz que nesse acordo tem muitas coisas oficiosas e que a população moçambicana está a tentar descobrir. No caso, não há transparência. Nuno.
Obrigado, Guilherme. Obrigado aos nossos ouvintes pelos comentários. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.